As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A revelação foi feita por Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Até esta altura, há registro para cerca de 1000 alunos que se inscreveram pela primeira vez na instituição e ainda que estão no primeiro ano de licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais, algo de que não há memória na história do IPT. Aliás, no final de outubro, quando se fizerem as contas, reforçou o docente, tudo aponta para que esse número possa atingir os 1200. Por ocasião da sessão de acolhimento aos novos alunos do Instituto Politécnico de Tomar, Nuno Madeira avançou então com estes dados e confessou-se orgulhoso.
Este ano então é o ano em que o Politécnico de Tomar, desde sempre, tem mais alunos no primeiro ano. Neste momento, nós já temos números de sexta-feira passada, os números finais não é a primeira fase do concurso nacional de acesso, os números finais obtêm-se quando passa a primeira, a segunda, a terceira fase do concurso nacional de acesso, M23, transferências de curso, concursos especiais, alunos que vêm dos cursos técnicos superiores profissionais, etc. Neste momento, o número de alunos primeiro ano, primeira vez, está muito próximo dos 1000 alunos. E as contas finais far-se-ão no final de outubro deste ano, 31 de outubro, e contamos que os números ultrapassam os do ano passado, a obter 1.200 alunos, primeiro ano, primeira vez. Primeiro ano, primeira vez é primeiro ano de licenciaturas, primeiro ano de mestrados, primeiro ano de cursos técnicos superiores profissionais. Um Instituto Superior Politécnico não é só para o país, é principalmente para a região, e estes números que vão atingir os 1.200 do primeiro ano, ou talvez até mais, primeiro ano, primeira vez, enchem-nos orgulho, porque há uma coisa importante, é que aqui vocês não estão sozinhos.
Revelação de Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Este é o ano que conta com mais alunos de primeiro ano. Registo pode chegar aos 1.200. A Junta e a Assembleia de Freguesia de São Pedro tomaram uma posição em relação à repavimentação das vias após a empreitada de saneamento que decorreu em parte daquela área territorial do Conselho de Tomar. Em texto enviado para a redação da ERT, o Executivo manifesta o seu repúdio à Câmara e à empresa Tejo Ambiente pela forma discriminatória como a freguesia e as suas gentes estão a ser tratadas comparativamente com as obras análogas realizadas em simultâneo em outros locais do Conselho de Tomar, sem que exista uma base técnica que justifique essa discriminação. O comunicado assegura mesmo que o estado em que estão a ficar as vias na área da freguesia envergonha qualquer autarca de um qualquer país terceiro-mundista. Fica ainda um desafio à Câmara de Tomar, no sentido de que assuma uma solução urgente, solução que no mínimo seja idêntica à tomada nas repavimentações das outras duas empreitadas, Machial e Valdonas, com celebração de protocolo entre a autarquia e a Tejo Ambiente, no valor de 600 mil euros. Adverte o Executivo de São Pedro, que reforça que a sua população merece ser tratada de forma igual.
Rádio Web, a primeira a informar.
A farmácia Torres Pinheiro, em Tomar, foi escolhida para o lançamento nacional da campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19, que está a decorrer desde sexta-feira nas farmácias comunitárias e nos centros de saúde. Aquele estabelecimento, situado na rua Serpa Pinto e com quase século e meio de existência, acolheu assim os dirigentes dos diversos serviços responsáveis por este processo, a começar pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, que frisou a importância de este ser um trabalho em parceria, envolvendo um vasto conjunto de entidades, tendo como objetivo final garantir o bem-estar dos cidadãos e manter os elevados níveis de vacinação com que Portugal se tem distinguido. Presente também esteve Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que se congratulou com a escolha da cidade e deste espaço simbólico para o lançamento da campanha, sublinhando a disponibilidade do município para continuar a exigir como a colaborar com o Ministério da Saúde com vista a dar as melhores condições aos cidadãos. Segundo o secretário de Estado, foram já administradas cerca de 150 mil vacinas entre gripe e Covid-19, isto desde a última sexta-feira.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para apresentar uma moção no sentido de apelar à responsabilidade e rigor na concretização da obra pública. Pela voz do eleito Miguel Rodrigues, ficaram então alguns lamentos em torno do atual estado de algumas estradas em São Pedro, Valdonas e Charneca do Machial, todas elas intervencionadas para a passagem de saneamento. O eleito do PSD fala em situação deplorável e aproveita a aproximação da Feira de Santiria para referir que, em troca de 2 ou 3 serões bem passados, os problemas de uma comunidade poderiam ficar resolvidos, numa alusão aos concertos gratuitos daquele certame.
Não ter de passar diariamente um calvário para chegar às nossas casas é também qualidade de vida. É este o caso de muitos moradores dos locais recentemente intervencionados nas obras de saneamento. Locais como São Pedro, Valdonas, Charneca do Machial, entre outros, apesar de serviços de saneamento, têm hoje acessos em pior estado do que tinham antes das obras. É inaceitável que em 2023 se façam piores estradas que no século XX. A reposição de pavimentos é um desastre em si mesmo. Não se pode aceitar que estradas, agora intervencionadas e posteriormente reparadas, continuem num estado deplorável. A autarquia deve pedir responsabilidades e exigir rigor por uma obra e pela qualidade e pelo qual pagou 1.200.000 euros. Isto não é normal e não pode ser aceito como normal. Existe rigor e fiscalização nas obras públicas. Existe rigor na administração do dinheiro dos contribuintes. É também lamentável o estado em que foram deixadas as vermas após a conclusão destas obras, que em alguns sítios, por exemplo em Valdonas, para não citar outros, foram deixadas em pior estado do que estavam. Trata-se de uma entrada de Tomar com muito tráfego e com muitos moradores. Não se compreende que, aproveitando a repavimentação da estrada e com infraestruturas realizadas, não se tivessem feito passeios melhorando as condições de segurança dos peões. É de lamentar a oportunidade perdida. Mas, de facto, dá que pensar que o prejuízo que a Feira de Santiria irá dar, como deu do ano passado, à conta do cartaz recheado de concertos gratuitos, poderia pagar estes passeios. Dá que pensar porque, em troca de 2 ou 3 serões bem passados em festa, se poderia resolver um problema de segurança de uma localidade, contribuindo para a sua qualidade de vida. São opções. Os senhores foram eleitos para tomar as opções, mas nós aqui estamos para apresentar alternativas que julgamos ser pertinentes e julgamos melhor servir o cidadão.
Miguel Rodrigues, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, aqui a pedir responsabilidade e rigor na concretização da obra pública. Um grupo de alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar colocou mãos à obra e deu continuidade ao ecotrilho da Vala, percurso inaugurado em 2021 e que agora ganha mais dimensão com a chegada à conhecida como Ponte de Peniche, com o açude de pedra pelo meio. A abertura deste troço foi assinalada com a presença de dezenas de jovens acompanhados por docentes, alguns dos quais parceiros do projeto Call to Rewild, de onde fazem parte países como Espanha, Finlândia, Grécia, Polónia e República Checa. A Hertz marcou presença nesta inauguração, à altura em que os alunos deram voz ao trabalho efetuado.
A proposta deste trilho ambiental surge na sequência da inauguração do ecotrilho da Vala. Na verdade, em 2021, um grupo de alunos do 12º ano já tinha começado este projeto, explorou ambientalmente a área envolvente da Vala, que conduzia a área do Rio Nabão até à antiga fábrica da fiação. E eles encontraram inúmeras razões para partilhar o seu trabalho, na forma de um projeto guiado por painéis informativos, com destaque para o ambiente ribeirinho, o património construído e a interpretação da paisagem.
Há assim continuidade do Trilho da Vala, um desafio desde logo aceito pelos jovens.
No ano seguinte, o mesmo professor que coordenou aquele trabalho lançou o desafio à nossa turma do décimo C para explorar outro espaço próximo do açude de pedra. Desta vez para realçar a espetacular vegetação do espaço, e o resultado foi um conjunto de informações que, mais uma vez, entendemos útil partilhar com a população de Tomar e os seus visitantes. Assim, tal como aconteceu com o anterior trilho, foram organizados 3 painéis informativos para um percurso que designámos Ecotriz da Ponte Peniche, que destaca a mata envolvente desta ponte e a rede Natura 2000. Os principais exemplares da mata mediterrânea que surge neste local de forma exuberante e a antiga ponte medieval que atravessa o ribeiro do Tripeiro a Ponte Peniche.
Este trabalho, refira-se, já foi apresentado na Finlândia numa ação de parceria que já teve como ponto mais visível a limpeza da ponte de Peniche e a área envolvente.
Os alunos que integraram o projeto Call to Rewild decidiram continuar o trabalho que os alunos iniciaram no âmbito do programa Ecoescolas. Já o apresentámos na Finlândia e estamos muito empenhados em tornar este trilho acessível a todos. Assim, fizemos algumas visitas de exploração. Conjuntamente com a Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria do Olival, viemos cá melhorar e limpar este percurso. Vamos sensibilizar toda a comunidade educativa para realizarem este percurso, assim como têm usado o Ecotrilho da Vala. Vamos continuar a trabalhar com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal na melhoria das condições de segurança deste percurso. Na escola vamos promover a realização de visitas orientadas sobre a fauna e a flora locais, em que os alunos do projeto Rewild são ativos, acompanhamento dos grupos de diferentes níveis de escolaridade.
Agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, aqui com motivações ambientais, a dar continuidade àquele que foi o Ecotrilho da Vale, inaugurado em 2021. Agora o percurso já chegou à ponte de Peniche.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata do Entroncamento, agora em Assembleia Municipal, rejeitou uma recomendação do Partido Socialista que visava a reapreciação do acordo para a construção de habitações a custos acessíveis naquele concelho. Recordo que está em causa o polémico chumbo em recente reunião de Câmara, à altura em que o PSD e o vereador eleito pelo Chega, agora independente, votaram contra esse investimento de 17,3 milhões de euros, financiados a 100% e que iriam traduzir-se em 100 novos imóveis no acordo entre municípios, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Paula Carlotto, eleita do PSD na Assembleia Municipal do Entroncamento, questionou a necessidade que o Conselho terá na construção daquele número de habitações, reforçando as dúvidas sobre se há recursos escolares e de saúde para receber os potenciais sem agregados familiares.
O PSD não tem nada contra a habitação a custos descontrolados, nem tem nada contra a habitação social. O PSD é um partido que se preocupa com as pessoas que têm necessidades e entende que os municípios, tal como o Estado na sua globalidade, devem ajudar a resolver os problemas das pessoas. Que não é por haver programas que dão dinheiro para isto ou para aquilo que nós temos que ter isto e aquilo no entroncamento. E agora a pergunta é, precisamos de mais 100 casas? É que não estava na estratégia local de habitação. Precisamos de mais 100 casas? 100 casas para 100 agregados familiares? O entroncamento está pensado de A a Z, de maneira que quando entram mais 100 agregados familiares, nós temos os recursos escolares suficientes para meter aqueles meninos e meninas filhos daquelas famílias? Será que temos os nossos serviços de saúde dimensionados de forma a ter médico de família para todos aqueles pais e mães e meninos e meninas, daqueles 100 agregados familiares? É que não temos. O entroncamento tem que ser pensado. Tem que ser pensado de A a Z. A gente não pode estar sempre a querer coisas só porque há dinheiro e a não querer coisas porque não temos quem nos apoie. Está na altura do Estado também e do Governo olhar para nós e dar-nos aquilo que a gente precisa. Nós precisamos de uma estação. Temos uma vergonha de uma estação ferroviária. E ninguém nos dá dinheiro para melhorar a estação. Mas vamos ter mais 100 casas. 100 casas, lá está, para uma terra que não tem infraestruturas de educação, de saúde, de justiça, de transportes, para receber mais 100 agregados familiares.
Ricardo Antunes, eleito do Partido Socialista, alertou Paula Carlotto sobre o paupérrimo mercado de arrendamento no entroncamento, classificando como nulo para tanta procura. O também presidente da Conselhia do PS disse que é preciso acabar com o descalabro, que é um aumento brutal das rendas.
Não sei se percebeu a alteração que houve desde a aprovação da estratégia local de habitação no preço, na mediana do preço por metro quadrado, no entroncamento. Não sei se percebeu. É que isto demonstra uma coisa. O nosso mercado de arrendamento sempre foi pobre e sempre existiu muito pouca oferta. Está paupérrimo para aquilo que é a procura. Normalmente o PSD, que é muito amigo do mecanismo de mercado, não é? O mercado não está a dar resposta. E efetivamente há muitos jovens do entroncamento outros que escolheram o entroncamento para se realizar e que alguns deles nem tinham qualquer ligação à nossa cidade, mas escolheram, né? Porque se calhar vêm coisas boas que o PSD normalmente tenta sempre pôr um cenário de drama, porque é conveniente para o tal cenário que aqui o colega deputado falou de 2025. Quando está mais focado nisso do que propriamente no futuro da cidade, tudo corre mal. Agora acha que não há necessidade de haver uma intervenção pública na habitação que acabe com este descalabro, que é o aumento brutal das rendas no entroncamento? Que é abrir um portal de imobiliário como idealista e não encontrar um apartamento abaixo dos 800 euros? Penso num jovem que acabou de se emancipar e depois da velha mistura que também ocorreu na reunião de Câmara, de tentar misturar este programa do arrendamento acessível com a habitação social e as etnias, e que vem para aí gente. Mas quem é que lhe disse que vinham sem famílias? Quem lhe garante não são famílias de cá? Estão em condições perfeitamente que há necessidades de pessoas no entroncamento e arrendar em casa continuam a ter casa arrendada. E que provavelmente hoje têm contratos de arrendamento a terminar, muitas vezes por valores muito mais baixos, dentro daquele valor da mediana dos 392 euros por metro quadrado, provavelmente, e que têm de repente os senhorios com os contratos a terminar a dizer se quiser ficar tem de pagar 800.
Continua a polémica do entroncamento em relação ao chumbo sobre a criação de habitações a custos acessíveis.
Rádio R, informação.
Está já projetada mais uma edição, a 21ª da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes. Será de 21 a 23 de outubro, na esplanada 1º de maio, no Centro Histórico da cidade. O evento promete, uma vez mais, tornar Abrantes na capital de doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os 3 dias do certame. Este ano, com a presença de mais de 2 dezenas de expositores, dentre os quais Açores e Madeira. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes, entre outra doçaria local e nacional, são os objetivos do município abrantino, que, acrescente-se, realiza o certame em parceria com a Tagus. Manuel Valamatos, presidente da Câmara, mostrou-se esperançado no sucesso do evento, que em futuras edições poderá realizar-se já num espaço fechado, mais propriamente no antigo mercado municipal.
Temos seis regiões representadas, norte, centro, a área metropolitana de Lisboa, Alentejo, Açores e Madeira. Portanto, temos 9 distritos e 2 arquipélagos. Portanto, eu acho que isto é um evento, de facto, nacional. Não é um eventozinho qualquer, é um evento que expressa bem esta questão de 21 anos a fazer este evento. E temos o sonho, ainda o vamos fazer este ano aqui, mas temos o sonho, em próximos anos, podê-lo fazer aqui bem perto, numa infraestrutura que todos conhecem, um antigo mercado, que temos o projeto finalizado e haja abertura dos quadros de apoio comunitário para avançarmos com essa obra muito relevante, que está num orçamento mais ou menos previsto neste momento para cerca de 5 milhões de euros. Um investimento que transforma o dinamismo, sobretudo nesta zona. Nós estamos a chegar aqui a um tempo no calendário que começa a estar um bocadinho fiscote e a chuva é comum aparecer. Portanto, nós precisamos urgentemente de um espaço coberto, capaz de acolher grandes eventos como a Feira Nacional de Doçaria, e é isso. Este ano ainda vamos voltar a fazer no 1º de maio, este ano ainda vamos ter que nos socorrer de uma tenda amovível, não é? E todos os constrangimentos, e mais, e vamos ter a dificuldade, e vamos criar aqui muitos constrangimentos em toda esta área, aqui com o Tribunal, e nós percebemos isso. Criar aqui algumas dificuldades, julgo depois no futuro, com um edifício novo e com um potencial enorme, porque quem conhece o projeto percebe isto, não é, vereador João? Com um potencial enorme para acolher. Até lá vamos fazendo aquilo que sempre fizemos, vamos fazer aqui e temos muito orgulho naquilo que fazemos e sobretudo temos muita esperança no futuro.
Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes será de 21 a 23 de outubro. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Comemoramos hoje, dia 5 de outubro, a Revolução que em 1910 derrubou o regime monárquico e implantou a República em Portugal. Este não deve ser apenas mais um feriado e deve ser-lhe conferida a importância merecida. A Revolução Republicana foi um projeto de renovação da sociedade portuguesa. Foi um passo decisivo no sentido da liberdade e da democracia no nosso país. O republicanismo ganhou força em Portugal nas últimas décadas do século XIX, na sequência do ultimato britânico que nos retirou territórios africanos. No início do século XX, os ideais libertários e igualitários da República começaram a ser amplamente difundidos através dos centros republicanos e dos comícios, cada vez de maior dimensão. A mensagem republicana ganhava cada vez mais adeptos, sobretudo nos setores insatisfeitos da população citadina portuguesa. As várias tendências do republicanismo português não estiveram de acordo em relação ao regicídio de 1 de fevereiro de 1908, e muitos republicanos repudiaram publicamente o assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe herdeiro Luís Filipe, considerando-o como um revés para a causa republicana. A deterioração da monarquia continuou durante o reinado de Dom Manuel II, o que favoreceu a conspiração. O derrubo efetivo do regime monárquico começou a ser preparado em 1909, num esforço conjunto de republicanos e elementos do exército e da armada. Foi em Lisboa, capital do reino, que a revolução se fez, na madrugada do dia 4 de outubro de 1910. Mesmo com a fuga do rei de Lisboa, os combates duraram até à manhã do dia 5 de outubro, estendendo-se do terreiro do Passo à Rotunda e com vários incidentes pelo meio. Com a debandada das forças monárquicas, ao final da manhã do dia 5 de outubro de 1910, foi proclamada a República da varanda da Câmara Municipal de Lisboa. Hoje, prestamos homenagem aos revolucionários, militares e civis que fizeram o 5 de outubro, concretizando a vontade dos portugueses de viver num regime de liberdade e justiça, tal como ficou escrito na primeira Constituição Republicana de 1911.
Paulo Mendes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.